A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Pedro Luiz Cortes, professor e livre docente pelo Departamento de Formação e Cultura da Escola de Comunicações e Artes da USP. Ele é professor do programa de pós-graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da USP e do programa de pós-graduação em Ciência da Informação da ECA USP. Ele está nos falando sobre literacia ambiental, que investiga e analisa a capacidade de uma pessoa perceber, compreender, interpretar e valorizar as informações ambientais. No bloco anterior, Pedro, eu perguntei para você a respeito se a literacia ambiental ela é aplicada dentro da escola, né? como uma forma de ensino, educação, pedagogia. Ela é?
Então, a literacia ela é um precursor da educação ambiental. Então, no exemplo anterior que eu dei, né, falando a respeito de algumas decisões que a prefeitura tomou e o impacto que isso gera, levando ao aumento da poluição ambiental, isso é um exemplo de literacia na medida em que a pessoa ela percebe as relações entre determinadas decisões e os impactos ambientais que isso pode gerar e as consequências para as pessoas. Então, para desenvolver esse processo de literacia, que seria uma questão, uma percepção básica, há algumas estratégias. Então, quando a gente trata do ensino formal, principalmente no ensino fundamental 2, ensino médio e mesmo no ensino superior, há algumas estratégias que vêm sendo desenvolvidas, né, por pesquisadores aqui no Brasil, como o professor Marco Sorrentino da USP, na Esalq, né, vem desenvolvendo e outros pesquisadores também vêm desenvolvendo algumas estratégias interessantes. Então, por exemplo, o mais tradicional que é feito é você eleger um professor para dar uma disciplina específica sobre meio ambiente. Normalmente, no ensino superior, dependendo do curso, né, isso recebe o nome de gestão ambiental. Essa disciplina, ela muitas vezes cumpre uma função de mais atender à legislação, que determina que os cursos superiores tenham alguma abordagem ambiental, mas ela nem sempre consegue fazer uma relação direta entre aquilo que o aluno aprende para o seu exercício profissional e as questões ambientais. Muitas vezes essas questões elas são vistas como interessantes, importantes, mas de uma maneira meio isolada em relação àquilo que o aluno aprende, principalmente no ensino superior, de tal forma que ele não consegue muitas vezes aplicar. Né? Ele tem um conhecimento ambiental, mas não consegue ver, às vezes, uma relação disso com a sua prática, com o seu exercício profissional.
Isso se deve à não interdisciplinaridade?
Exatamente, que é um aspecto que eu vou comentar em seguida. A outra abordagem seria exatamente a questão da interdisciplinaridade, ou seja, em cada disciplina você inserir tópicos ambientais, então o professor ele pega dentro da sua área de atuação e vê aonde, né, a sua área de atuação, a sua disciplina pode ter uma interface com as questões ambientais. Mas isso remete a um problema que nós temos, que não é só um problema nacional, isso é uma formatação praticamente internacional da forma de ensinar, onde as diversas disciplinas, isso ocorre principalmente a partir do ensino, no caso do Brasil, a partir do ensino fundamental 2, que é do atual sexto ano, né? E vai para o ensino médio. As diversas disciplinas, elas são vistas como capitanias hereditárias. Então, o professor, embora várias disciplinas tenham interface umas com as outras, dificilmente um professor ele ultrapassa o limite da sua capitania hereditária, porque isso vai ferir suscetibilidades do outro professor. Então, vou dar um exemplo. A matemática ela tem uma relação muito próxima com a física, mas dificilmente um professor de matemática ele vai utilizar exemplos da física para justificar determinadas equações que ele está ensinando, porque isso pode ferir suscetibilidades do professor de física. Fala, olha, você está avançando numa área que não é sua. A física ela tem, em alguns momentos, uma relação próxima com a química, mas ela normalmente não faz essa conversa dentro da sala de aula, nem a química com a física, exatamente por uma questão de preservação de limites. A química pode conversar muito bem com determinados aspectos da biologia, mas em sala de aula isso não se manifesta. Biologia com geografia, Geografia com história tem uma relação mais próxima, tá? Até acho que por questões aí culturais. Então, se estabelece um diálogo mais próximo, mas é até uma exceção. E, por exemplo, português poderia muito bem utilizar aspectos da geografia e aspectos da história para ajudar a explicar, por exemplo, diferenças de pronúncia que nós temos aqui mesmo no interior de São Paulo, que pode ser explicado por meio de correntes migratórias diferentes. Então, veja, essa interdisciplinaridade que poderia se estabelecer já no ensino fundamental 2, no ensino médio, ela não ocorre. Então, normalmente, quando nós pegamos um determinado problema, nós vamos analisar sobre uma ótica específica. Ah, esse é um problema que eu resolvo utilizando elementos da física. Ah, aquele problema eu resolvo utilizando elementos da química. Né? Os alunos, e muitos desses alunos se tornarão professores no futuro, eles não estão habituados a pensar de maneira interdisciplinar, de maneira integrada.
Porque nós temos uma herança, né, do pensamento positivista, sim, que vem da segunda metade do século XIX, que não só a compartimentalização do conhecimento, mas também a ideia do que seria um desenvolvimento. Né?
Sim.
A ideia de desmatamento, a ideia de construção de prédios cada vez mais altos, né? De formação, uhum, aglomerados humanos como sendo o sucesso de desenvolvimento. Isso ainda acaba muito presente no inconsciente coletivo. Você acredita que isso impacta a ideia ambiental também?
Sim, o nosso desenvolvimento aqui da cidade de São Paulo, ele foi muito condicionado em relação a isso. No início do século passado, nós tivemos um debate grande entre dois engenheiros, que foi o Saturnino de Brito e o Prestes Maia. O Saturnino de Brito, ele defendia a manutenção dos rios como eles eram naturalmente, tá? E que eles fossem utilizados, né, no caso, os grandes rios que cruzam São Paulo, como o Tietê, Pinheiros, Rio Guarapiranga, eles fossem utilizados para abastecimento da cidade. E que o esgoto gerado, ele fosse lançado no mar, mas antes com um sistema de depuração. Então, ele não seria, os rios não seriam receptores do esgoto doméstico como eles são hoje. E a visão do Prestes Maia era uma visão desenvolvimentista no sentido de criar vias de acesso ao automóvel, porque o automóvel era um sinal de modernidade. O automóvel tinha sido... Nesse debate ocorre em torno aí dos anos 20, né? E o automóvel havia sido lançado havia pouco tempo, né? Na Europa, nos Estados Unidos. Então, era um sinal de modernidade. E a ideia dele era criar... vias concêntricas, né? Vias que se desenvolveriam em relação ao centro da cidade, onde você teria uma espécie de hidrovia, que seria os rios, né? Você teria uma via para os automóveis e um anel ferroviário também, inspirado num modelo parisiense. E a ideia do Prestes Maia, que acabou vingando, era retificar os rios. Esses grandes rios que nós temos hoje aqui, eles eram rios meandrantes, né? Rios com curvas intensas, tinha toda uma margem para o caso de cheia do rio, né? E que o Saturnino previa que isso não deveria ser ocupado, devia ser preservado, exatamente porque para evitar que ocorressem enchentes em locais ocupados, então você preserva a várzea do rio, preserva a função natural dela. Então a ideia do Prestes Maia falou, não, vamos retificar esses rios, transformando em canais os mais lineares possíveis para facilitar o escoamento, a gente joga o esgoto neles, esse esgoto vai embora rapidinho e a gente faz a captação de água no entorno da cidade, como por exemplo na Serra da Cantareira, que tem a água da serra é mais pura. Tal. Então, prevaleceu essa ideia que condicionou muito o desenvolvimento de São Paulo. Né? Então, hoje nós temos grandes rios que poderiam abastecer a cidade, nós temos um problema hídrico significativo, essas águas poderiam servir muito bem para abastecimento da cidade, no entanto, elas não servem porque são águas extremamente poluídas.
E, inclusive, como hidrovias também.
Exatamente. Né? Poderia servir como transporte, como via de transporte público. Né? Então, essa visão de que desmatar, alterar o ambiente natural, criar aglomerados era um sinal de evolução, infelizmente isso acabou prevalecendo. Enquanto a gente poderia ter uma cidade muito mais amigável do ponto de vista ambiental, muito mais gostosa de se viver, muito mais agradável de se viver, porque nós poderíamos ter preservado esse ambiente natural, né, que circunda os rios, e isso transformaria inclusive o clima, tornaria o clima mais ameno, mais agradável, não tão seco quanto é hoje, mas infelizmente não foi a ideia que prevaleceu. Só que é interessante porque muita gente não sabe disso, né? Quer dizer, não tem noção dessa história, de como essas decisões que foram tomadas aproximadamente 100 anos têm influenciado a nossa vida até hoje.
E como o desenho da cidade também favorece enchentes, né? Alagamentos.
É, porque aí começou a prevalecer aquela ideia de que os rios, os fundos de rios, os vales, eles deveriam ser ocupados. Então, a ideia era que o rio era um estorvo. Então, se canalizava o rio, se ocupava as margens, e aí o que acontece? Quando você tem chuvas excessivas, o rio ele vai tentar ocupar o seu leito natural, né? Naturalmente, o rio, quando ele tem um excesso de água, ele extravasa, ele vai ocupar as margens, que infelizmente hoje são ocupadas por edificações. Então você cria um problema crônico de enchentes, por quê? Você ocupa um vale que originalmente não deveria ser ocupado, porque o rio está ali para escoar água, e quando essa água é excessiva, ele vai precisar ocupar essa área no entorno, né? Então, essas decisões que foram tomadas acabou afastando muito a cidade do ambiente natural. Então, muitas vezes, quando você tem um rio que não é canalizado, ele é um rio que serve de depósito de lixo, depósito de entulho. As pessoas não veem, infelizmente, não veem muitas vezes o rio como um bem natural que precisa ser preservado, porque ele tem uma função muito importante que auxilia a todos nós, que é o escoamento de água de chuva, né? Infelizmente, isso escapa muita gente por falta dessa percepção ambiental.
Na sua seleção musical, o que podemos ouvir agora?
Então, eu sugiro aqui o Francisco, que é uma composição e interpretação do Milton Nascimento, que é basicamente uma peça instrumental, tem uma parte vocal no final, que é bastante interessante. Não é uma composição muito conhecida do Milton Nascimento, mas é bastante interessante. Ela que é um autor que já foi, obviamente, muito, muito conhecido, muito trabalhado, mas eu acho que escapa um pouco hoje do conhecimento dos mais jovens.
Perfeito. Então vamos ouvir Francisco, que é uma composição e também interpretação do Milton Nascimento. Nós estamos aqui na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Pedro Luiz Cortes. Ele é professor e livre-docente pelo Departamento de Informação e Cultura da ECA USP. E ele está nos falando sobre literacia ambiental. Pois é, você escolheu aí a música Francisco, uhum, né, que é a composição do Milton Nascimento e também a interpretação dele, né?
Sim.
E até estávamos comentando que a Cássia Eller escolhe o nome do filho dela em decorrência dessa música.
Sim, o filho dela chama Francisco em decorrência dessa música. Quando ela ouviu essa música, gostou muito e acabou optando por dar o nome de Francisco para o filho em decorrência da música mesmo. Muito interessante essa história.
Em relação à questão ambiental, a gente percebe que houve grandes mudanças, né, nas Sim. últimas décadas. O fato até mesmo do cigarro, né, não Uhum. ser mais dentro de espaços fechados. Mas você acredita que a mentalidade também acabou sendo modificada em relação à questão ambiental?
Não, a mentalidade vem mudando. As pessoas vêm prestando mais atenção às questões ambientais, mas eu particularmente considero ainda que tem um espaço grande a ser conquistado, né? Então, isso entra na outra parte da questão de como desenvolver a literacia, porque, veja, no ambiente escolar a gente pode estabelecer estratégias, né? Porque já a pessoa está em sala de aula, o jovem, o adulto está em sala de aula, a gente tem como acessá-lo. O grande problema é o que fazer com a população que está fora da sala de aula, né? Então, fazendo um levantamento rápido, segundo o MEC, aproximadamente 27% da população brasileira está em algum estágio da formação convencional aí no ensino formal. Então, ou está no ensino fundamental, ou ensino médio, ou ensino superior, ou pós-graduação. Mas uma parte significativa, né, quer dizer, quase 2/3 da população, não está nesse momento frequentando a escola, ou porque já cumpriu o tempo que achou necessário, ou infelizmente por falta mesmo de acesso à educação formal. Então, qual a estratégia desenvolver, né, para que essas pessoas tenham acesso à informação ambiental? Basicamente é utilizando a grande mídia. Né? Não há como escapar disso. Então, por exemplo, o projeto que eu desenvolvo na Rádio USP, né, com a coluna O Ambiente é o Nosso Meio, que vai ao ar, aproveitando fazer uma propaganda, né? Vai ao ar no Jornal da USP toda sexta-feira, entre 8 e 15 da manhã, o jornal que é apresentado pela Roxane Ré. Ele vai dentro dessa perspectiva, que é levar para as pessoas, né, numa linguagem acessível, as questões ambientais relacionadas ao nosso dia a dia. Foi uma preocupação grande, né? Até eu comentei, agora a gente recém completou um ano de coluna, até brinquei com a Roxane no ar, eu falei assim, olha, a minha preocupação é se teria tema para sustentar a coluna há muito tempo, mas eu falei, o próprio governo se encarrega de gerar a pauta fazer. E muitas vezes a gente tem dificuldade de selecionar o que vai ao ar, dada a profusão de coisas que acontecem, né? Então já tem mais de 50 programas no ar, no sentido sempre de levar as questões ambientais para a população em geral.
Por exemplo, a questão da divulgação científica, né? Sim. Que é a divulgação científica que você acaba fazendo.
Sim.
Você acha que a imprensa tem cumprido essa pauta, esse agendamento de maneira apropriada? Mas antes de responder isso, a gente vai para um intervalo.
Sim.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.